A natureza tem capacidade de se reconstruir. No caso dos oceanos, isso não é diferente. Nas últimas 3 décadas, no entanto, as águas marinhas estão recebendo fluxo de poluição em níveis tão elevados que os oceanos e mares já não conseguem se regenerar. A poluição oceânica vem principalmente de esgotos e produtos químicos e tóxicos, além da poluição do ar proveniente de indústrias. O resultado faz com que o pH da água diminua, deixando-a mais ácida. Com isso, a fauna e a flora marinhas começam a ficar comprometidas. Segundo Fernando Luiz Mantelato, professor do setor de zoologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, essa poluição afeta também o ser humano, uma vez que muitos retiram do ambiente marinho seu sustento e parte dos alimentos que consomem. Professor, o que é a acidificação das águas e o que acontece na prática?
O termo acidificação das águas, ele é um termo muito atrelado ao que se conhece hoje como acidificação dos oceanos. Por que então se fala em acidificação dos oceanos? Porque é um ambiente marinho que detém a maior quantidade e volume de massa líquida, quando comparado às águas continentais de rios, lagos e lagoas. E, logicamente, pela sua dimensão, é o ambiente que é mais afetado por esse processo de acidificação, que, em síntese, refere-se à contínua diminuição do pH das águas oceânicas. O pH é a condição que esse ambiente apresenta quanto à sua acidez ou não. O ambiente oceânico, ele é naturalmente básico, com um pH entre 7,5 e 8,5. Esse processo de acidificação que nós estamos vivendo nesses últimos períodos, ele é resultante da absorção do chamado dióxido de carbono, que é o chamado CO2 atmosférico.
Qual a maior mudança que a acidificação das águas está causando na vida marinha?
É importante ressaltar que a causa dessa acidificação, ela é intimamente ligada à elevação dos níveis de gás carbônico na atmosfera. A origem desse gás carbônico vem das atividades dos humanos, principalmente gerada por quê? Por queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás, carvão, carvão mineral, entre outros. E também decorrente do desmatamento e alguns outros processos industriais e fontes menores. O que acontece? A elevação da concentração do gás e a consequente modificação desse pH nos oceanos desencadeiam importantes consequências negativas para a vida marinha como um todo.
Professor, além do CO2, mais alguma substância que está prejudicando a vida marinha?
Certamente existem várias substâncias que podem causar problemas com a vida marinha, mas o que a gente tem notado ultimamente é que a poluição, seja ela de diferentes origens, de diferentes composições e em diferentes proporções, é um fato muito relevante e prejudicial à vida marinha em curto prazo. Mas existe um outro fator muito importante que tem um efeito a longo prazo, que é o aquecimento da temperatura global. Como a maioria das pessoas deve ter ouvido falar nos últimos anos, ações tentando diminuir esse problema do aquecimento da temperatura global. As causas principais desse aquecimento global são as mesmas da acidificação e, por consequência, tem elevado a temperatura dos oceanos e que tem efeitos sobre todos os organismos que vivem nesse ambiente marinho. Entre os efeitos que podem ser notados e que já existem estudos mostrando ou demonstrando, por exemplo, a alteração dos padrões de distribuição dos organismos, diferentes implicações nas migrações de espécies que têm buscado áreas mais frias ou erros nas suas rotas de distribuição, a morte de alguns organismos, por exemplo, foi visto na mídia o problema do branqueamento e da morte de corais, causado inclusive pelo aquecimento global, entre outras alterações envolvendo a estrutura das comunidades marinhas. Em síntese, todos esses fatores que agem em conjunto provocam um desequilíbrio no ecossistema e, por consequência, em todos os organismos que ali vivem.
De acordo com uma pesquisa feita no norte da Alemanha, o bacalhau é uma das espécies mais afetadas, ainda na fase de desenvolvimento. Segundo os cientistas, só 25% desses filhotes chegariam à fase adulta. Tem mais alguma espécie ameaçada além dele?
Esse é um fator importante. A maioria das espécies marinhas, elas têm uma reprodução muito intensa, ou seja, produzem muitos filhotes, muitos indivíduos jovens, e poucos normalmente chegam à fase adulta. Com esse problema do aquecimento global e da acidificação, tem se notado uma redução ainda maior. É importante frisar que as consequências dessa acidificação e do aquecimento global, elas se intensificaram muito depois da chamada Revolução Industrial, quando as emissões de carbono iniciaram um rápido crescimento.
E essas alterações afetam o ser humano de que forma?
Por consequência e por extensão, todo esse processo que afeta a vida marinha certamente tem reflexo para a sociedade. Por quê? Uma vez que grande parte dos alimentos para consumo humano tem sua origem na biodiversidade marinha. A acidificação pode vir a prejudicar ainda algumas atividades humanas, como, por exemplo, o turismo marinho, que foca na observação dessa biodiversidade, a própria aquacultura, que é o cultivo em escala comercial de algumas espécies marinhas utilizadas para o consumo humano. Outras consequências, certamente, são o favorecimento da proliferação de espécies invasoras, oportunistas. Uma consequência ainda mais preocupante é que esse problema age com outras ações impactantes, como a poluição, o aquecimento, a pesca predatória. E certamente os impactos negativos para o ser humano serão multiplicados e agravados se medidas não forem tomadas para diminuir esse problema que vem sendo colocado na mídia atual nos últimos tempos.
Nós ouvimos Fernando Luiz Mantelato, professor do setor de Zoologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Vitória Junqueira, da Rádio USP Ribeirão.